Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 19 de maio, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Carla Menezes. Boa tarde para você, Carla. Vamos nessa, deixar os ouvintes bem informados.
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. A partir de agora tem muitas informações, não é, Kátia?
Isso, muitas informações para os nossos ouvintes e também vamos ter entrevista. É isso mesmo. Hoje nós estamos recebendo aqui, tá, o professor da UESC. Vamos falar sobre a paralisação de atividades, né, e também a categoria cobrando aí o estado da negociação. Então hoje recebemos o professor Marcelo Lins, ele professor da UESC e presidente da ADUSC, que é a Associação de Docentes da UESC. Daqui a pouquinho vamos iniciar essa entrevista com o professor Marcelo. E você já sabe, o nosso Jornal do Meio Dia é um oferecimento Natura Ilhéus. Natura Ilhéus, que fica na Avenida Tiradentes, no centro. Mix Mateus Ilhéus, economize tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: a seleção está convocada e com Neymar, agora é a glória ou as lágrimas? Eita, que eu fiquei tão feliz que o menino Ney foi convocado, eu só não. A maioria da maioria da maioria dos nossos brasileiros. Ai, ai, só se fala disso, né, Carla, nas redes sociais.
É, eu espero que o menino Ney mande ver lá, viu? Não nos decepcione. Olha, Jornal à Tarde Salvador, fraude. Estudo expõe venda ilegal de comprovantes falsos de vacinação.
Olha que absurdo, que absurdo, gente. Hein? Que loucura. Jornal Dia Teresina, Piauí. Com 11% da população usando ônibus, justiça impõe funcionamento mínimo da frota. Portanto, isso lá no Piauí.
Folha de Pernambuco, Recife. Seleção convocada para a Copa. Neymar está na lista.
Graças a Deus. Diário do Nordeste, Fortaleza. Parte das armas das facções vem de outros países.
E Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió, também traz. Ancelotti convoca Neymar, Endrick, Paquetá e Rian para a Copa do Mundo.
Nossa, e cada um defendendo o seu time aí, por exemplo. Quem é do Vasco, feliz da vida, postando que o jogador do Vasco foi convocado. Quem é do Flamengo, então, nem se fala, né? Porque
foi um quarteto do Flamengo.
É,
né?
Vários flamenguistas lá convocados. Quase leva o time todo, que é isso, hein? Mas tudo bem, é o importante é que voltem com a taça, tá? Jornal O Imparcial São Luís Maranhão informa: Maranhão alcança o quarto lugar nacional em avanço de infraestrutura.
Jornal Dia Rio Copa 2026. Acabou o mistério. Ancelotti convoca Neymar para a Copa 2026.
Correio, vamos de jornal. Correio Brasiliense, Distrito Federal. Senador denuncia nova emenda a favor do Master.
Jornal de Brasília, Distrito Federal. Fim do mistério. Neymar vai disputar a sua quarta Copa.
O destaque hoje na maioria dos jornais aqui é Neymar, é a Copa, é a convocação. E aí o Estado de Minas, de Belo Horizonte, diz: os 26 em busca do Hexa.
Pois é, e o Estado de São Paulo diz: com o Brasil dividido, Neymar é chamado aos 45 do segundo tempo.
Jornal A Tribuna, Vitória, Espírito Santo. Exame antidrogas agora será exigido até para tirar a primeira habilitação. Claro, vamos acompanhar. Quando tudo isso estiver definido, a gente vai falar sobre o assunto aqui. Mas só voltando aqui na manchete do Jornal Estado de São Paulo, não concordo. O Brasil dividido, Neymar chamar aos 45 de segundo tempo.
Ele levou tá, ao pé da letra, né?
Todo mundo já estava esperando. Ele, o Ancelotti, não ia de jeito nenhum deixar Neymar para trás. Não ia, ele sabe. Tanto que no início da fala dele, ele já disse, né? Que ele ouviu muitos conselhos, que ele ouviu muitas indicações e que ele vinha analisando tudo, que ele sabia que ele precisava tomar certas atitudes. Então ele já estava deixando claro que ele ia sim convocar o Neymar ali, que Neymar já estava na lista, obviamente, quando ele começou a falar. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia, você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. A gente sempre começa aqui o noticiário regional com uma notícia de Ilhéus aqui em destaque. E vamos falar, tem até uma boa notícia, né? Porque graças a Deus, quando você fala de índice, que diminuiu o índice de infestação da dengue, né? Isso é bom, é que diminua mais, é necessário que diminua mais. Mas a gente precisa falar sobre esse assunto. É porque Ilhéus reduz índice de infestação da dengue, mas segue em alerta. Então, o município de Ilhéus reduziu de 9,1 para 3,7 o índice de infestação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Os dados são do levantamento de índice rápido para Aedes aegypti, que é o Lira, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. O resultado retirou a cidade da faixa considerada de alto risco pelo Ministério da Saúde, mas o município ainda permanece em estado de alerta. Segundo o coordenador de campo de combate às endemias, o Roberto Almeida, o índice divulgado em fevereiro era classificado como de risco elevado, que era de mais de 9, né, gente? Já o primeiro ciclo do levantamento feito inteiramente neste ano, concluído agora em maio, apontou queda significativa. De acordo com os parâmetros do Ministério da Saúde, índices abaixo de 1 são considerados satisfatórios. Entre 1 e 3,9 indicam alerta. Acima de 4 representam risco. Então, como estava acima de 4 antes, estava totalmente em risco. Aí agora, baixando para 3, né, está em risco, mas a gente faz esse alerta aí à população para continuar contribuindo neste combate, né? E a Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus atribui a redução ao reforço das ações de combate ao mosquito. As equipes intensificaram visitas domiciliares, inspeções em hospitais, cemitérios, oficinas e ferrovelhos, além de atividades educativas em escolas, blitz de conscientização, né, no trânsito e bloqueios com uso de máquina costal. A população também participou das ações de eliminação de criadouros, o que é muitíssimo importante. Sem a participação popular, fica difícil combater o mosquito Aedes aegypti, né? Por isso que a gente sempre fala sobre esse assunto aqui, pede a ajuda aí da população. E a gente vai falar aqui um pouquinho dos bairros, né, onde teve redução, onde ainda está mais ou menos aí.
Pois é, Kátia, apesar da redução, alguns bairros ainda registram índices mais elevados. Entre eles, Vila Nazaré, Barra, Jardim Atlântico, Banco da Vitória, Teutônio Vilela e Nossa Senhora da Vitória. Já Vila Cachoeira, São Francisco e Cidade Nova apresentaram índices baixos. A orientação da Prefeitura é para que moradores mantenham reservatórios fechados, eliminem água parada e denunciem possíveis focos do mosquito pelo Disque Dengue, que é o 73-3234-2040.
Pois é, e eu me recordo que a gente já falou aqui no programa, quando o Roberto Almeida, que é o coordenador de campo de combate às endemias de Ilhéus, vinha pedindo aí aos moradores do bairro Cidade Nova para abrir suas portas, né, para atender aí o agente de combate à endemia. Ele explicou que os condomínios estavam dificultando a entrada, que infelizmente isso vinha ocorrendo e o bairro estava com um índice de infestação alto. E aí eles conseguiram intensificar esse combate ao Aedes aegypti no bairro Cidade Nova, onde inclusive foi realizado aí uma blitz recentemente. E agora chega a boa a novidade, né, dizendo que lá nesse bairro conseguiram reduzir o índice de infestação. Que bom, que continue assim, E lembrando, se você quer fazer alguma denúncia de imóvel abandonado, piscina também abandonada, cheia de água parada, né, terreno baldio com muitas vasilhas com água parada, é só ligar no 73-3234-2040. 73-3234-2040, tá? É o Disque Dengue. Disque Dengue de Ilhéus, tá bom? Bem, 12 horas e 15 minutos, vamos falar de um assunto aqui que já está gerando polêmica, assim como foi também, como gerou polêmica quando foi divulgado que o Ministério Público ia construir uma sede lá, na Soares Lopes. É agora, chega aí a informação, a gente precisa divulgar a nossa fonte aqui que trouxe em primeira mão essa informação, que é o Blog Pimenta, tá? E aí a matéria do Blog Pimenta diz o seguinte: União e Polícia Federal assinam um termo de entrega de área de 12 mil metros quadrados na Soares Lopes. Então, a matéria do Blog Pimenta diz: agora é oficial. A União formalizou o termo de entrega de área de mais de 12.500 metros quadrados na Avenida Soares Lopes, em Ilhéus, para a construção da nova sede regional da Polícia Federal. O Blog Pimenta, que revelou a destinação do terreno para a PF, obteve o extrato do ato administrativo publicado hoje, portanto, nesta terça-feira, dia 19 de maio. Responsável pela Polícia Federal, o Ministério da Justiça e Segurança Pública é o beneficiário formal do termo, que estima o valor diário de mais de 5 milhões de reais. De acordo com o governo federal, a medida encontra fundamento no artigo 79 do Decreto-Lei nº 9.760, de 1946. O dispositivo atribui à Secretaria do Patrimônio da União, que é a SPU, competência privativa para entrega de imóvel para uso de administração pública federal direta. A área em questão é considerada de marinha, acrescida, né, pois foi formada pelo acúmulo de sedimentos após a construção do Porto Internacional de Ilhéus, inaugurada em 1971. E aí o José Nasal fala sobre a tendência e que é de questionamento na justiça, né? Ele diz aí, e ele fala que o plano diretor de Ilhéus define a área verde da Avenida Soares Lopes, onde a Polícia Federal pretende construir esse prédio, como zona especial de interesse ambiental, né, conforme explica, portanto, o fotógrafo e memorialista José Nasal, que é ex-vice-prefeito, né, inclusive de Ilhéus, e ex-secretário da extinta Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável. Ele disse o seguinte: a lei de uso e ocupação do solo não tem parâmetros urbanísticos que permitam construção de um prédio naquela área, acrescentou. O Nasal também chamou a atenção para o fato de o Centro de Convenções Luiz Eduardo Magalhães, erguido na área verde da Soares Lopes, ter sido edificado em 1998, antes da existência do plano diretor, criado em 2006, e da Lei de Uso e Ocupação do Solo, de 2015. E ele diz: o projeto deverá ser questionado judicialmente. É o que ele prevê, né? Até porque a gente sabe que sempre gera polêmica, né, quando divulga alguma construção ali na Avenida Soares Lopes. E aí o prefeito Valderico Júnior, ele já foi contra, né, já se posicionou contra o projeto semelhante ali, que no caso, sede do MP. E aí quando o beneficiário de área para construção de prédio na Soares Lopes foi o Ministério Público da Bahia, em 2025, o prefeito Valderico Júnior se posicionou contra a iniciativa e manifestou essa posição diretamente ao chefe do MP, o Procurador-Geral de Justiça, Pedro Maia. Agora, há expectativa em torno de posicionamento do gestor sobre o projeto semelhante da Polícia Federal. O Blog Pimenta entrou em contato com a gestão municipal e aguarda retorno, e nós também aguardamos esse retorno, obviamente, para falar sobre esse assunto aqui também, como é que o prefeito vai se posicionar, se ele vai também procurar aí, né, no caso, o Ministério da Justiça, para questionar essa construção, já que ele fez isso também com o Ministério Público, conforme a população, inclusive, solicitou, né? E aí a população cobrou o prefeito procurou o procurador do Ministério Público da Bahia, né? Esteve pessoalmente com o Procurador-Geral de Justiça, o Pedro Maia, e discutiu esse assunto, e aí suspendeu mesmo a construção da sede do Ministério Público ali na Soares Lopes. E agora vamos aguardar e ver o que vai acontecer em relação à sede da Polícia Federal. E em relação à sociedade civil organizada, após essa matéria aí do Blog Pimenta, que revelou a destinação diária da Soares Lopes para a nova sede regional da PF, 28 grupos da sociedade civil organizada assinaram nota pública contra o projeto. Então, a gente vai continuar aguardando mais informações sobre essa questão toda, que já gera polêmica, e sim, voltaremos a falar sobre o assunto aqui no Jornal do Meio-Dia. Inclusive, algumas pessoas me mandaram essa matéria aqui pedindo para falar sobre o assunto, né? Porque os nossos ouvintes são assim, ficam... Quando surge alguma novidade, ó, você tem que falar sobre o assunto aí no Jornal do Meio-Dia. E aí eles disseram assim, fala sobre esse assunto, divulga essa matéria aí e também pergunta, né, a União. Já que sempre libera o terreno lá na Soares Lopes para a Polícia Federal ou o Ministério Público, ou sede de que órgão for, por que, que não pode construir um shopping? Foi o que eu mais recebi hoje, enquanto mandaram essa matéria, tem uns 20 minutos. E aí um monte de mensagem mandaram aqui pra mim. Falei, tá, eu vou fazer a pergunta, né? Porque aqui o ouvinte tem voz e tem vez, então eu já tô fazendo a pergunta dos ouvintes, tá? Não é um questionamento meu, de Kátia Gomes. Mandaram logo aqui questionando isso, porque a gente quer um shopping, Ilhéus, a gente quer um shopping numa área que todo mundo tem acesso fácil, como a Soares Lopes. Olha, eu não sou a pessoa apropriada pra falar sobre o assunto, mas eu vou convidar aqui... Né? Principalmente pessoas desses grupos aqui da sociedade civil, para a gente falar, pessoas ligadas ao meio ambiente, para a gente falar um pouco mais sobre isso. Mas a gente vai acompanhar o desenrolar dessa questão aqui e surgindo alguma novidade, voltaremos sim a falar sobre o assunto. 12 horas e 21 minutos, nós vamos mudar de assunto, né, Carla, e falar um pouquinho aqui, trazer uma informação do setor policial. Acusado de descumprir medida protetiva é preso em Pau Brasil?
Pois é, Kátia. Policiais civis da Delegacia Territorial de Pau Brasil cumpriram ontem um mandado de prisão preventiva contra um homem de 42 anos por descumprimento de medida protetiva. A ordem judicial foi expedida pela vara criminal da comarca de Camacã. A prisão ocorreu no centro do município de Pau Brasil durante diligências realizadas por equipes da unidade policial, com apoio da Polícia Militar. Olha, o suspeito ele foi conduzido à delegacia e deve passar por audiência de custódia ainda hoje.
É, né, porque esses homens, né, alguns, toda regra tem exceção, obviamente... que acha que agredir a mulher não vai dar em nada, acaba sendo preso e depois tem que cumprir medida aí, né? Cumprir a medida protetiva de não se aproximar da vítima, e depois ele acha que ele pode se aproximar que não vai dar em nada. Pois é, ultimamente a polícia está bem ligada nesse tipo de pessoa aí, que não cumpre medida protetiva, e está prendendo mesmo, viu? Olha, são 12 horas e 22 minutos. Nós vamos iniciar a entrevista do dia. Hoje nós estamos recebendo aqui o professor Marcelo Lins, da UESC, que é a Universidade Estadual de Santa Cruz. Ele também é presidente da ADUSC, que é a Associação de Docentes da UESC. O assunto é a paralisação, tá? Dos professores da UESC para amanhã, né? Está agendada para amanhã, dia 20, desde ontem essa informação já foi divulgada aqui no Jornal do Meio-Dia e hoje nós estamos recebendo aqui o professor Marcelo Lins. Professor, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia, boa tarde, Carla, boa tarde a todos os ouvintes, né, do Jornal do Meio-Dia, esse programa que é líder em audiência, né, em Ilhéus e região. Falar da minha satisfação de estar aqui. Né, porque é uma oportunidade de dialogar, de informar a sociedade. Sim. Do que está acontecendo.
Importante. Né,
e eu tenho muito respeito com relação a isso, até porque sou funcionário público, né, então acho que tenho que dar satisfações à sociedade daquilo que a gente faz, inclusive quando é um dia de paralisação.
Exato. Eu gosto muito de entrevistar professores, né? Mas se a gente pudesse, só entrevistaria professor para falar de assunto, de coisas boas, sim, né? De novidades. Mas, infelizmente, acontecem alguns percalços no meio do caminho, né, professor?
É.
E a gente precisa divulgar. Exatamente. Então, o assunto é a paralisação dos professores da UESC, né? Agendado aí, já foi divulgado desde ontem, para amanhã, dia 20. A paralisação ocorre em mais outras duas universidades estaduais da Bahia, né? Como a UNEB e a UESB, que cobram a retomada da mesa de negociação com o governo do estado. Aí eu pergunto ao senhor, professor, qual é o questionamento aí, quais são as cobranças que a categoria faz ao governo do estado da Bahia?
Então, é bom dizer que todos os anos, essas quatro associações docentes, a gente organiza conjuntamente no Fórum das Associações docentes, né, fora das ADs.
Uhum.
Então, anualmente, nós elaboramos conjuntamente uma pauta, com o conjunto, sim, das reivindicações. Essa pauta é aprovada em assembleia nas 4 universidades,
uhum,
e nós encaminhamos para o governo. Eu tenho até uma cópia dela aqui que posso te entregar.
Sim,
está aqui com
um
protocolo, foi recebida no dia 12 de dezembro de 2025. E a partir da pauta a gente tenta abrir um processo de negociação. É uma pauta muito ampla, né, que trata, por
exatamente,
exemplo, da falta de professores, a necessidade de vagas para concurso,
uhum,
a gente discute orçamento, a gente discute maior autonomia para as universidades, mas somos um sindicato, né? Então, claro que essa pauta ela prioriza cobrar os direitos que a categoria tem, né? Direitos que nós temos um estatuto do magistério superior que existe desde 2002, né? E que o governo, então, tem falhado no cumprimento de partes desse estatuto do magistério superior. E é sobre isso, né? A gente vinha num processo de negociação com o governo, né? Um processo que, por exemplo, nós fechamos um acordo salarial de 2025-2026, né? Então, assim, vínhamos discutindo essa pauta em alguns pontos, discutimos, por exemplo, promoção de carreira, que foi liberado ano passado,
uhum,
mas outros pontos foram deixados de lado. E quando os pontos são deixados de lado, direitos deixam de ser cumpridos. E é sobre isso. A última reunião que nós tivemos com o governo foi em julho do ano passado.
São 10 meses já,
já,
né?
Já são 10 meses.
Então são 10 meses o governo do estado mantendo silêncio?
É pior do que isso.
Sim.
Né? Porque nas vezes que nós contactamos, então eles prometem marcar, olha, vamos marcar na próxima quinzena.
Sim.
Vamos marcar no próximo mês e vem empurrando com a barriga. Então é pior do que o silêncio. É a enrolação.
Pois é, professor, pior do que o silêncio é a enrolação, como o senhor mesmo disse. É, um governador do estado, que já foi secretário de educação também do estado da Bahia, trata dessa forma os professores das universidades estaduais?
É mais do que isso, ele é professor universitário, ele é professor da Universidade Estadual de Feira de Santana.
Uhum.
Né? E assim, nós aproveitamos algumas oportunidades. Ele esteve na UESC, onde recebeu o título de doutor honoris causa, e aí nós procuramos pessoalmente. Entregamos novamente a pauta e ele assumiu esse compromisso,
uhum,
de retomada das negociações, que a reunião foi marcada na oportunidade, a secretária de educação, a professora Rovena, estava presente.
Que era então secretária de educação,
era,
né? Que ela se afastou agora.
Isso, se afastou porque ela será candidata a deputada. E na ocasião ela afirmou, olha, não se preocupe, nos próximos 15 dias a reunião será marcada.
Sim.
Então, assim, isso não
vem. E até hoje nada.
Até hoje nada, até hoje... É, isso não aconteceu e a categoria passa a cobrar da gente, né? Então,
sim,
assim, precisamos tomar providência, inclusive enquanto entidade que representa os interesses da categoria. A agenda política eleitoral é do governador.
Sim.
A agenda sindical, direitos dos trabalhadores é nossa, então a gente cobra.
Entendi. Pois é, né? 10 meses aí do governo da Bahia mantendo esse silêncio, né? E enquanto isso, os professores seguem com direitos desrespeitados, né? E atuando sem as devidas condições de trabalho. E a gente sabe que, inclusive, falta de professores, falta de estrutura na UESC, os próprios alunos, né, da universidade têm questionado, né? Têm procurado a mídia para falar sobre isso.
Pois é. Então, recentemente, né, alguns cursos, principalmente de geografia, os alunos se mobilizaram, né, e protestaram com relação à falta de professores. Recentemente, essa semana eu tive na plenária, semana passada eu tive na plenária, por exemplo, do Departamento de Educação, né, e os professores estavam se queixando com a dificuldade, inclusive, porque a gente tem previsto que os professores que coordenam projetos de pesquisa, projetos de extensão,
uhum,
podem diminuir a quantidade de sala de aula, só que ninguém tem conseguido fazer isso na prática, exatamente,
uhum,
porque a demanda é muito grande, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu sou dirigente do sindicato, poderia reduzir, por exemplo, a minha carga horária em sala de aula. Né? Eu estou com 4 turmas, estou com 4 disciplinas, que eu não consigo reduzir exatamente porque eu também não posso deixar meu aluno na mão.
É.
Né? Não posso deixar as turmas...
Desassistido, né?
Sem, né, professores dando as disciplinas. Então, acaba... Isso é, sem dúvida alguma, sobrecarga de trabalho. Né?
Sim.
E sobre condições de trabalho, imaginem vocês, né? Nós temos um conjunto de laboratórios. A UESC hoje é uma universidade enorme, né?
Verdade.
Então, quem é da região sabe o quanto ela é um patrimônio nosso. Né? O tamanho da universidade, a quantidade de cursos, a universidade hoje que tem cerca de 9 mil alunos. Né? Então, imaginem vocês que os professores dos cursos da área de saúde, da área de química, por exemplo, ou da área de biologia, que tem laboratórios,
uhum,
a legislação prevê, por exemplo, quem lida com materiais químicos, reagentes, o direito adicional de insalubridade.
Sim.
Né? Desde 2015, o governo vem emperrando a concessão de novos direitos. E o que é que isso implica?
Desde 2015, ou seja, mais de 10 anos.
Isso, desde o governo anterior, inclusive, né? Uhum. Desde o governo do Rui Costa. Mas vamos lembrar que Jerônimo era secretário de Educação.
Exatamente.
Então, ele também é parte do problema.
Exato.
Então, assim, os adicionais de insalubridade variam aí entre 10% e até 30% do salário. Então, isso pesa no orçamento Sim. familiar. Então, imagine, se não tem novas concessões, a gente gera situações extremamente complicadas na universidade. Pense o que é dois ou três ou quatro professores que trabalham no mesmo laboratório, com a mesma substância química, onde um recebe o adicional e outro não recebe.
Não tem lógica. Né?
Ou situações do tipo, o professor que trabalhava num determinado laboratório, com determinada disciplina, com determinada substância química, que ele se aposentou. Né? O professor novo que passou no concurso para aquela mesma vaga, que vai trabalhar com os mesmos produtos no mesmo laboratório, ele não tem direito a receber. Ou ainda, e nós estamos vivendo situações assim nesse momento, um professor que se afasta para um doutorado, por exemplo, né? Ele deixa de receber porque ele se afastou, e quando ele retorna ele deixa de receber. Então o que é que tem acontecido? O professor que trabalha nessa área, que recebe a insalubridade, ele vai fazer um doutorado, ele não quer se afastar do trabalho, isso é péssimo, porque ele poderia fazer um doutorado de maneira muito mais tranquila, né, voltando-se totalmente à pesquisa, Sim. ao doutorado, ele não consegue, ele tem que dividir Sim. o tempo dele entre o trabalho e o doutorado. Então, isso, claro que isso traz impactos, inclusive na qualidade das pesquisas que são realizadas, né, nos trabalhos de extensão e até mesmo na graduação, com relação aos professores que atuam nessa área.
Entendi, professor. Nós vamos fazer o seguinte, vamos a um rápido intervalo e na volta a gente continua aqui essa entrevista para falar um pouco mais aí dessa paralisação de amanhã na UESC. Então voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 42 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex. Meu futuro é Unex, você em evolução. Shopping, Jequitibá, Mix Mateus Ilhéus e Natura Ilhéus, na Avenida Tiradentes, no centro. Para você que ligou o rádio agora, nós estamos aqui entrevistando o professor Marcelo Lins. Ele que é da UESC e presidente da ADUSC, que é a Associação de Docentes da UESC. Estamos falando sobre a paralisação das atividades aí amanhã, quarta-feira, dia 20. E no primeiro bloco, o professor falou, né, sobre as pautas aí de reivindicação. Já são 10 meses aí o governo do estado mantendo silêncio diante das reivindicações da categoria e também não tem recebido movimento, né, a categoria para negociar. E aí agora eu pergunto ao professor Marcelo, quais são os próximos passos da categoria, já que o governo vem mantendo esse silêncio?
A gente toma sempre iniciativa conjunto, né, a UESC, através da ADUSC, que é a nossa associação, em conjunto com a associação das outras universidades. Então, conjuntamente, nós tomamos essa medida de tentar chamar a atenção do governo e da sociedade das nossas pautas. Não sei se vocês viram, nós colocamos outdoors nas cidades, chamando atenção para os 9 meses, agora já estamos em 10. Acionamos o fórum de reitores, e aí o professor Alessandro, que é o reitor da UESC, que é o atual coordenador do fórum, inclusive ele tem se esforçado para tentar contribuir com essa retomada das negociações. Enviamos correspondências ao governo, né, no sentido dessa retomada, e-mails, telefonemas com a equipe que participa dos canais de negociação, então ele não pode, inclusive, dizer que nós não tentamos estabelecer isso.
Sim.
E aí resolvemos, então, esse dia de paralisação. Nós somos um sindicato que respeitamos muito as decisões das nossas categorias. Então, assim, qualquer passo à frente agora, no sentido de uma radicalização do movimento, precisaria ser voltado para as nossas assembleias. Então, o que nós decidimos por enquanto, no âmbito desse fórum das associações, é investir mais agora em mídia, né? Tentar comunicação, enviar releases para a imprensa, voltar para as campanhas de outdoor, quem sabe, inclusive, veicular, pagar, né, TV ou rádio para poder reivindicar a retomada, sim, das negociações, uhum, para daí a gente pensar quais são os próximos passos, né? E aí pode surgir de tudo, claro, sempre levando para as assembleias, para a categoria decidir. Então, se você me perguntar isso pode acabar numa greve, eu vou lhe responder, olha, não é a nossa intenção.
Sim.
Né? A gente sabe do quanto é prejudicial, né, para os alunos, né, para a comunidade e até para nós, porque professor é aquilo, né? Se eu tenho uma disciplina de 60 horas e eu paro, depois eu tenho que repor.
Exatamente.
Né? Então vai estragar minhas férias. Exato. Então, assim, não é o que nós queremos.
Imagina.
Né? Mas o governo tem nos empurrado para tomar medidas, porque também a gente não pode deixar de lado os direitos da categoria. Então, assim, uhum, queremos um processo de radicalização? Claro que não.
Sim.
Então, o que nós queremos é que o governo reabra os canais de negociação. Né, que vinha nos dois primeiros anos desse governo, nós conseguimos negociar, por exemplo, promoção de carreira, uhum, mudança de regime de trabalho e até mesmo o acordo salarial. Vinha num ritmo bom e de uma hora para outra o governo simplesmente se retirou da mesa, né, e não disse o porquê. Então, o que nós queremos é a retomada das negociações.
E a gente, eu não quero crer, né, que o governo do estado, aí, o seu governador Jerônimo, não valorize, né, a categoria, ainda mais ele que é professor universitário, já foi secretário de educação da Bahia, né, atualmente é governador, vai completar 4 anos já à frente do cargo e se mantendo em silêncio, né, nesses 10 meses, sem sentar com a categoria para negociar. Então, como o senhor mesmo disse, vocês não pretendem paralisar, né, entrar numa greve. Essa paralisação de amanhã é só de reivindicação mesmo, para chamar a atenção do governo, para sentar e discutir as pautas e fazer uma negociação que seja bom para ambos os lados, né, professor?
A gente sempre diz assim, não queremos, mas se for necessário, temos disposição.
Imagino.
E é bom o governo saber disso, né, para não achar que a gente está blefando apenas.
Uhum.
Afinal de contas, né, a gente respeita muito os direitos da categoria.
Entendi. Olha, o Jornal do Meio Dia estará sempre de microfones abertos aí para a categoria. Aqui não cobra, não cobramos aí a entrevista, viu? Ainda mais quando se fala em professor, nós valorizamos muito os professores. Sempre que tiver alguma informação, alguma novidade que queira divulgar, pode sim nos procurar, viu, professor? E obrigada por sua participação aqui no Jornal do Meio Dia. Fica à vontade
para
fazer suas colocações finais.
Quero agradecer a vocês por abrir esse espaço. Né, dizer que é muito importante para a gente essa oportunidade de dialogar com os ouvintes, com a sociedade, né, prestar conta do que a gente faz, né, é fundamental, né, dizer para os estudantes que amanhã não vai ter aula,
uhum,
mas que na quinta-feira retomamos
normalmente,
uhum, né, e esperamos que não seja necessário chegarmos a uma greve, né, mas é isso, uma paralisação de alerta para que o governo, né, retome esse processo de negociação. Agradeço muito o espaço, né, à rádio,
sim,
ao programa
Jornal do,
Jornal do Meio Dia, né, por esse espaço, né, para a gente. Muito obrigado.
E qualquer novidade já passa logo para a gente divulgar.
Ótimo.
Aqui, viu?
Okay.
Se for necessário, pode voltar para outra entrevista.
Maravilha.
Obrigada, professor. Obrigado. Um abraço e boa sorte.
Boa
aí,
tarde,
viu? São 12 horas e 48 minutinhos. Nós vamos liberar a participação do nosso ouvinte através do WhatsApp. 988291029, né, Carla?
Exato, vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Horas e 49 minutos, nós já liberamos a participação do ouvinte pelo WhatsApp. A Carla já está navegando pelo WhatsApp. O que, que temos de mensagem de ouvintes, dona Carla?
Olha, Kátia, para começar aqui, temos um chamado, né? O nosso secretário, Cacá Colchões. Ela está dizendo aqui: olha, o Cacá Colchões passou por aqui e disse que ia fazer o mutirão nas valetas aqui em Sambaituba.
Sim.
Por conta dos mosquitos. Estamos esperando e, por favor, que ele venha realmente.
Alô, Cacá, secretária aí de serviços públicos, né? E faz toda essa limpeza. O pessoal é de Sambaituba, né?
Isso.
Pedindo aí para fazer a limpeza por lá. É, então, a gente faz esse pedido aqui, né?
Esse lembrete, né,
Cátia? Esse lembrete aí, em nome desses moradores de Sambaituba, nossos ouvintes assíduos.
Isso.
E, claro, qualquer novidade a gente fala aqui de novo.
Isso, tem o Antônio Marcos também, ele tá lá em Ibirapitanga, ligado no Jornal do Meio Dia.
É, Ibirapitanga, uma cidade aqui no sul da Bahia. É, o pessoal de Ibirapitanga sempre ligado mesmo no Jornal do Meio Dia. Obrigada pela audiência, um abraço para Ibirapitanga.
É, e o pessoal continua lá dos distritos, continuam na bronca, viu, Cátia? Olha, a máquina só tá passando até Sambaituba, não passa de Sambaituba. Nós de Vila Olímpio também estamos precisando.
E aí, secretário José Victor, vai chegar até Vila Olímpio ou não? O pessoal tá reclamando aí para melhorar a estrada até lá. É, então a gente aguarda também esse retorno aí para dar essa boa nova, né, para os moradores de lá de Vila Olímpio.
E isso, Newton César, ele não perde o Jornal do Meio Dia.
A lista dele é grande hoje.
Me conte. Adoro o seu programa maravilhoso.
Ô, Newton, um beijo para você, obrigada.
Hoje não tem lista hoje.
Abraço, Newton César, obrigada pela audiência.
Um abraço,
viu?
Newton.
A gente enche o seu saco, mas você sabe, a gente gosta do ouvinte, né?
Olha, por enquanto é só, Kátia.
Pois é, e Carla Menezes?
Oi.
Inscrições esgotadas, tá?
Esgotadas,
da isso. Corrida Gabriela Sunset Run, isso mesmo. Ontem à noite eu tava ainda divulgando a corrida. Corre, faz sua inscrição, não sei o que e tal. Em seguida, eu recebo o card. Ó, não pode divulgar mais, inscrição encerrada. Eu, gente! E ontem várias pessoas me disseram assim, me manda o link, eu vou me inscrever. Quem escreveu, escreveu. Quem não se inscreveu, não se inscreve mais. Só o ano que vem. Então, quem garantiu aí a sua inscrição estará lá dia 23 de maio, 5 da tarde, correndo. Né? Os adultos aí, o pessoal de uma faixa etária, né, em diante de idade. E, claro, os pequeninos também, que vão correr às 3 da tarde, né, num percurso especial para eles. É, menor, obviamente, bem menor, na sombra, tudo bonitinho.
Isso, vários
encerrou ouvintes bem antes,
e seguidores, né, já mandando pra gente, né, a preparação do espaço lá, a estrutura sendo montada.
Né? Que legal.
A expectativa é grande, viu, Kátia?
Grande. E aí, o bacana é que depois das corridas aí, ainda tem música, né? Nado Costa, daqui de Ilhéus, Trio da Ruana, né? É, Cacau com Leite, o Forró da Bahia e Pagodarte, a carreta aí do Flavinho chegando aqui em Ilhéus para essa mega comemoração, né? Da nossa corrida Gabriela Sunset Run, que comemora os 34 anos de história da Gabriela FM. E lembrando que essa corrida, todo o recurso será revertido aí para o projeto social Flores de Cacau. Então, parabéns aí a Gabriela FM, Flores de Cacau e IDE Esportes. IDE Esportes, tá? IDE Esportes, que organizou aí tudo, porque é uma empresa profissional, a gente precisa falar isso. Empresa profissional aí de corrida, né, que organizou. Então, parabéns, pessoal da IDE. E todos os envolvidos, inclusive uma galera aí voluntária também participando, pessoal da Flores de Cacau, né? E nós estaremos lá. Obrigada a todos vocês, apoiadores, patrocinadores, tá? E é isso, gente. 100% aí das inscrições esgotadas. Agora, quem quer se inscrever, só na próxima. Mas o kit, a entrega dos kits já tá tudo certo. A gente divulgou ontem como é que tá. Vamos repetir pra galera, é importante. Tem entrega de kit amanhã em Itabuna, tem entrega de kit em Ilhéus quinta e sexta-feira, né? Então é bom a gente divulgar isso para os nossos queridos ouvintes. E que compraram aí, fizeram a inscrição, aliás, né, para a corrida.
Pois é, Cátia. E olha, nessa onda de corridas, a gente encontra corredores de todos os perfis, viu? Tem aqueles que compram o kit pela medalha, pelo kit, para saber o que tem no kit.
É, para colecionar.
Para colecionar. Tem aqueles que compram de fato para correr e tem aqueles que muitos, como na corrida da Gabriela FM, para apoiar um projeto tão bonito como o Flores de Cacau.
Mas tem também um outro corredor, o que corre fofo como eu, que enrola.
Eu e você.
E que quer participar, entendeu? E que vai para dançar lá nas bandas, com as bandas.
Somos nós,
eu
assim?
Eu não vou mentir, eu não sou corredora, gente. Mas eu vou estar lá caminhando com a galera, participando e tal.
Ajudando no que
entendeu?
Puder.
Pois ajudando, porque eu sou voluntária também do Flores do Cacau.
Tá,
exato, vou estar lá entregando medalha pra vocês.
Isso.
Entrevistando a galera. Mas vou estar participando.
Pois é, gente, o importante é não ficar de fora, né, Kátia?
Não ficar de fora.
Pois é, tem entrega, né? Já foi divulgada aí lá em Itabuna. É, vai ser no dia 21 de maio, na quinta-feira. É, 21 de maio aqui, ó.
Ah, então mudou, né? Então Itabuna vai ser dia 21.
21 de maio, lá em Itabuna, das 10 às 18 horas, lá na loja Sport Room. É Sport Run também?
É, Sport Run.
Sport Run, né?
É.
Fica no edifício Marabá Center, loja 12, hein, pessoal? Lá na praia, na Praça Otávio Mangabeira, lá no centro de Itabuna.
Ah, tô vendo aqui, viu, Carla?
Isso.
Porque ontem eu divulguei que era dia 20, então mudou.
Mudou, né?
Então
esse
cardzinho aqui aí. Esse card é novo, postado hoje no Instagram da Gabriela FM.
Isso.
Entrega de kits da corrida Gabriela FM Itabuna.
Isso.
21 de maio, das 10 da manhã às 18 horas, loja Sporting Room. E Ilhéus, Carla?
Pois é, Ilhéus vai ser no dia 21 de maio.
22.
Ou melhor, 22 de maio, né? Na próxima sexta-feira. Isso, das 10 também às 18. Mas a entrega vai ser aqui, ó. Na Alpfit, que fica aqui na Avenida Itabuna, número 1681, aqui pertinho do Gabriela Center.
Já tô aqui postando
também. E 23
também.
De maio também, viu, Kátia?
É, de 8 ao meio-dia.
Isso, na Alpfit.
Exatamente.
Quem não tiver tempo aí, da sexta, vai no sábado lá pegar rapidinho.
Já perguntei Renatinho, né? Nosso coordenador. É, minha camisa... Em que momento eu pego? Já tô ansiosa, eu já quero logo.
Meu troféu.
Calma.
Eu pego quando?
Calma, que eu vou te entregar. É porque da gente a gente recebe aqui, né? Mas eu já tô. Hoje, Renato, oh, em que momento eu pego a camisa? Porque você sabe, a gente já quer logo pra testar, né? Com a bermuda e tal, o short, como é que vai ficar, com o tênis, essas coisas. O pessoal corre fofo, tá maravilha. Mas estarei lá com uma galerona. Vários amigos se inscreveram. Tá, e todos vão estar lá presentes. É, meus amigos compareceram em massa. Eu fui chamando os colegas da academia, bora, e todo mundo se inscrevendo. Né? Isso aí. Então, obrigada mesmo a vocês que se inscreveram aí. É, e quem não conseguiu, ano que vem, Café em Deus tem mais. Né, Carla?
Com certeza. Ano
que vem tem mais, porque agora, meu irmão, prepara. Vem muita novidade aí pros aniversários da Gabriela FM. Então, é isso, tá? Inscrições aí encerradas. E vale lembrar que pra curtir os shows lá, só quem se inscreveu mesmo é poder curtir esse momento lá, tá? Olha, 12 horas e 57 minutos, 12h57. Vamos aqui para a última notícia. Vamos falar sobre a prisão aí de um vereador, né? Aliás, alvo de uma operação. Vamos esclarecer isso aqui. Você vai conhecer o vereador alvo de operação que investiga fornecimento ilegal de armas para facção e PMs na Bahia. O vereador David Henrique, do Partido Avante, foi alvo de uma operação integrada do Ministério Público da Bahia e da Polícia Civil, que investiga o fornecimento ilegal de armas de fogo e munições para integrantes de facção criminosa e policiais militares no município de Paulo Afonso, no norte da Bahia. Então, o vereador David Henrique, do Avante, ele foi alvo, tá? Alvo da operação integrada. Não está claro aqui se ele foi preso. O David Henrique tem 33 anos, nasceu em Arapiraca, em Alagoas. O vereador é casado, pai de 4 filhos e empresário do ramo de colchões ortopédicos, né? Lá em Paulo Afonso. Em 2018, fundou o projeto social Amigos Solidários, que tinha o objetivo de buscar melhorias para os moradores de bairros Siriema, Santa Inês, Benoni, Resende, de Complexo BTN, lá em Paulo Afonso. O vereador se candidatou ao cargo pela primeira vez em 2020, conseguiu 259 votos, mas não foi eleito. Em 2024, se elegeu após ser votado aí, ter mais de 1.149, mais de 1.100, né, votos, mais ou menos 1.149 votos. Em nota, a defesa de David Henrique informou que acompanhou o mandado de busca e apreensão contra o vereador, ok? Mandado de busca e apreensão. Afirmou que o parlamentar colaborou com o cumprimento da medida e disse que analisa os autos para esclarecer os fatos. Segundo o Ministério Público da Bahia, David Henrique e mais 3 pessoas são investigadas por fornecimento de armamentos e munições, tanto para integrantes de facções criminosas atuantes na região, quanto para policiais militares, né, Carla?
É isso, e entre os armamentos investigados estariam armas de grosso calibre, incluindo o de 50. A ação Senhor das Armas, ela foi deflagrada na manhã da última segunda-feira e cumpriu mandados de busca e apreensão em 4 endereços em Salvador. Durante a operação, foram apreendidos 3 armas de fogo, uma carabina de pressão, 137 munições, 11 celulares e 1 veículo. Participaram da ação equipes do Grupo de Atuação Especial do Combate a Organizações Criminosas, que é o GAECO lá do Norte, né? Do Ministério Público da Bahia, das
18ª Coordenadoria Regional. 18ª
Coordenadoria Regional da Polícia do Interior, que é a Corpim de São Paulo.
De Paulo Afonso.
Ou melhor, de Paulo Afonso e do Departamento de Polícia do Interior, que é a DIRPIM Norte da Polícia Civil. O Ministério Público informou que as investigações continuam para aprofundar a apuração do esquema criminoso e identificar outros possíveis envolvidos. O que diz a defesa do vereador também que se manifestou, que se pronunciou, né, Kátia? A defesa técnica do vereador, David Henrique, ela vem a público esclarecer. Diante das informações divulgadas na manhã desta segunda-feira acerca do cumprimento de mandado judicial envolvendo seu constituinte, que acompanhou integralmente a diligência de busca e apreensão realizada em sua residência, desde o seu início até a conclusão. Durante todo o cumprimento da medida judicial, o vereador David Henrique colaborou de forma tranquila, transparente e respeitosa com as autoridades responsáveis, não havendo qualquer embaraço ou resistência à atuação estatal. É importante registrar que ao término da diligência não foi encontrado qualquer material ilícito, irregular ou elemento indicativo de prática ilegal na residência do parlamentar. A defesa técnica está analisando detalhadamente todos os elementos constantes nos autos para o pleno esclarecimento dos fatos.
Pois é, então a gente vai continuar acompanhando. Surgindo mais alguma informação sobre essa questão, voltaremos a falar sobre o assunto. Só para a gente finalizar aqui, antes de finalizar aqui rapidinho, as manchetes dos jornais hoje, né, o destaque aí foi a convocação de Neymar, né, para a Copa de 2026. Então, o Brasil aí, a seleção brasileira, né, conhecemos ontem os nomes dos convocados para a seleção brasileira de futebol. E vou só citar aqui rapidamente para vocês, goleiros Alisson, Ederson e o Everton. Inclusive, eu estava vendo a imagem, né, de quando o Everton, ele estava assistindo, né, quando ele foi convocado, foi uma festa danada em casa, né, todo mundo pulando de alegria. E vamos lá, defensores, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Ibanez, Léo Pereira, Marquinhos e Wesley. Meias, Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo Santos, Fabinho, Lucas Paquetá. Atacantes, Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Rafinha, Rian, Vini Júnior e ele, o mais esperado, Neymar. Exatamente. Então, brasileiro de ontem para hoje, nas redes sociais, você fala nisso, na convocação de Neymar. É um brasileiro bem feliz. Inclusive, o cantor Léo Santana postou hoje o vídeo, ele no carnaval, quando ele fala, né, com o Ancelotti, que o Ancelotti estava no camarote no carnaval de Salvador. Ancelotti, sou seu fã, mas por favor, convoque o Neymar para a seleção. E aí ele correu e resgatou esse vídeo e postou lá, que era, né, feliz por Neymar ter sido convocado. Pois é, Léo Santana, o Ancelotti ouviu o seu e o pedido de todos nós. Como ele mesmo disse lá ontem, ao início da fala dele, né, que ele realmente ouviu muitos conselhos, de muitas indicações, avaliou, né, e viu que realmente tinha jogadores que ele não podia deixar de convocar, né? E a gente torce que o Brasil faça bonito lá
isso.
E traga a taça do mundo para nós, o Hexa.
A nossa sexta estrelinha, né, Kátia?
O Hexa que a gente tanto... Eu tô confiante, já comprei até minha camisa nova, tô pronta para torcer.
Também, tá? Sempre.
Sempre, eu sou brasileira, não desisto nunca, sou torcedora, eu penso positivo, tá bom? Enfim, e nós vamos encerrar por aqui a edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais edição do Jornal do Meio Dia, tá? A todos, boa tarde, Carla, e até amanhã.
Boa tarde, Kátia, até quinta-feira. Quinta-feira a gente se encontra
aqui no Jornal TMT. Ah, não, gente, perdão. Eu vou dar uma folga ela amanhã. Vou dar a folga. Pensei, repensei. Aí eu falei, tá, ela merece.
Tá bom.
Então, muito obrigada. A minha aniversário de Carla Menezes, ela tá de folga, né, gente? Então,
isso.
Você, eu te vejo de volta agora na quinta-feira.
Na quinta-feira,
né?
Se Deus permitir.
Então pronto, aproveite o seu dia amanhã. Parabéns, saúde,
obrigada.
Felicidade sempre.
Obrigada, Kátia.
Até quinta, Carla. Mas a gente... Caro ouvinte, nessa sintonia amanhã às 12 horas, tá bom? Até lá.
É isso, o Jornal do Meio Dia volta amanhã ao meio-dia com o oferecimento Natura Ilhéus. Aqui você sai perfumado com as melhores fragrâncias e ainda aproveita preços especiais e descontos imperdíveis. Natura Ilhéus, Avenida Tiradentes, no centro. Mix Mateus, economize em tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. E o Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em evolução. Tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.